Vivi só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite, adormeci, pois, sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua perdida no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou.
Por favor, desenhe-me um carneiro.
Hein?
Desenhe-me um carneiro.
Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Mas que fazes aqui?
Por favor, desenha-me um carneiro.
Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Então eu desenhei. Olhou atentamente.
Não. Esse já está muito doente. Desenha outro.
Desenhei um outro.
Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres.
Fiz mais uma vez o desenho.
Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito.
Como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei uma caixa com 3 buracos e arrisquei. Essa é a caixa. O carneiro está dentro.
Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro?
Por quê?
Porque é muito pequeno onde eu moro.
Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada.
Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu.
E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso, que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião.
Que coisa é aquela?
Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião. O meu avião.
Como? Tu caíste do céu?
Sim.
Como é engraçado. Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu?
Tu vens, então, de outro planeta?
É verdade que nisto aí não pode ter vindo de longe.
De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro?
O bom é que a caixa que me desse poderá de noite servir de casa.
Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca.
Amarrar? Que ideia esquisita.
E se tu não o amarras, ele vai-se embora e se perde.
Mas onde queres que ele vá?
Não sei, por aí, andando sempre para frente.
Não vais mal. É tão pequeno onde moro. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe.
Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Ah, pequeno príncipe, compreendo pouco a pouco a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol.
Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um.
Mas é preciso esperar.
Esperar o quê?
Esperar que o sol se ponha.
Eu imagino sempre estar em casa.
De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas.
Um dia, Eu vi o sol se pôr 43 vezes. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol.
Estavas tão triste assim no dia dos 43. No quinto dia, estava ocupadíssimo, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave. E em breve já não teria água para beber.
Um carneiro, se come arbusto, come também as flores.
Um carneiro come tudo que encontra.
Mesmo as flores que tem no espinho?
Sim, mesmo as que tem.
Então, para que servem os espinhos? Para que servem os espinhos?
Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores.
Ah, não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. E tu pensas então que as flores...
Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias.
Coisas sérias? Tu falas com as pessoas grandes. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca amou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo.
O quê?
Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta... E que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz? Isso não tem importância? Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar e milhões de estrelas, isto basta para que seja feliz quando as contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas o carneiro come a flor. É para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. Isso não tem importância.
A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei nos braços. Embalei-o. Ele dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Eu vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo. Onde encontrá-lo? É tão misterioso o país das lágrimas. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Ela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde. O príncipezinho bem sentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada, no radioso esplendor da sua beleza que ela queria aparecer. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado.
Eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada.
Como és bonita.
Não é? E nasci ao mesmo tempo que o sol. Creio que é a hora do almoço. Tu poderias cuidar de mim.
E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador de água fresca e servir a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos.
É que eles podem vir, os tigres, com suas garras.
Não há tigres no meu planeta. E depois os tigres não comem erva.
Não sou uma erva.
Perdoa-me.
Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paravento? À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho?
Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornar infeliz.
Não a devia ter escutado. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar.
Creio que ele aproveitou para evadir-se. Pássaros selvagens que emigravam. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar.
Adeus. Adeus.
Eu fui uma tola. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. Eu te amo. Sim, eu te amo. Foi por minha culpa que não soubesse de nada. Isso não tem importância. Fosse tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela.
Mas o vento...
Não sou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor.
Mas os bichos...
É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas garras. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Vai-te embora.
O pequeno príncipe começou a visitar os planetas vizinhos para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O segundo, por um vaidoso. O terceiro, por um bêbado. O quarto, por um homem de negócios. Depois de cada visita, o pequeno príncipe se convencia de que as pessoas grandes são decididamente muito bizarras. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e um acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudesse servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões.
Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita e é útil porque é bonita. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião?
É o regulamento. Bom dia.
Que é regulamento?
É apagar meu lampião. Boa noite.
Mas por que acabas de acender de novo?
É o regulamento.
Eu não compreendo.
Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. Ah, eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. E o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir.
E depois disso, mudou o regulamento?
O regulamento não mudou. Aí é que está o drama. O planeta de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda.
E então?
Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto.
Que engraçado. Os dias aqui duram um minuto.
Não é nada engraçado. Já faz um mês que estamos conversando.
Um mês?
Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite.
Sabes, Eu sei de um modo de descansar, quando quiseres.
Eu sempre quero.
Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás. E o dia durará quanto queiras.
Isso não adianta muito. O que eu mais gosto na vida é de dormir.
Então não há remédio.
Não há remédio. Bom dia.
Esse aí era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2.
O que o príncipezinho não ousava confessar é que sentia certa saudade desse abençoado planeta, sobretudo por causa dos 1.440 pôres de sol em 24 horas.